Permaneçam de pé enquanto inclinamos a cabeça para uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, agradecidos estamos esta noite por outra oportunidade de vir e apresentar este glorioso e maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Agradecemos-te porque Ele ainda é o mesmo ontem e hoje, como ontem, e assim permanecerá eternamente. Agradecemos por essas pessoas que se reuniram aqui com esse tempo frio, com muita expectativa, esperando e crendo que algo fora do comum vai acontecer, que foi nos dado por Deus. Vimos com essa esperança, Senhor, a cada culto. Agradecemos pelo culto de anteontem no tabernáculo e também pelo culto ontem à noite e pelo culto hoje no tabernáculo. Estamos esperando agora pelo que tens para nós esta noite. Pai, sabemos que qualquer um que pode usar a mão para virar as páginas da Bíblia, qualquer um pode fazê-lo, mas apenas um que é pode fazer algo real, que és tu. Esperamos que o faças esta noite. Abençoa todos os pontos. Nosso coração está cheio de gozo, vendo o tempo se aproximando, quando vamos conhecê-lo face a face. Aquele a quem temos amado e temos vivido para ele todos estes anos. Tem havido muitos que se converteram nestes dias, Senhor. Ouvido grande quantidade de pessoas no culto de ontem à noite, como 40 ou 50 que serão batizados em teu nome amanhã. Oh, Deus, por favor, continua conosco até que toda a semente predestinada de Deus tenha visto a luz do Evangelho e entrado ao redil. Pedimos que nos escondas atrás da palavra, cega-nos quantas coisas do mundo, deixa-nos ver Jesus, que haja uma experiência como a do monte de transfiguração, que não vemos a nenhum homem, mas apenas a Jesus. Pedimos em nome de Jesus, em seu nome, e para a glória e vindicação do seu Evangelho. Amém. Podem sentar.
Vou virar um pouquinho este púlpito, um pouquinho, para que eu possa ver ambos os lados da audiência e trocar um pouco os microfones. Muito bem, um momento. Saudações ao auditório principal aqui, aos nossos amigos no Arizona, na Califórnia, no Texas, em todos os Estados Unidos, por meio de conexão telefônica. Esperamos que Deus nos abençoe a todos pelo meio telefônico. Esperamos que Deus podem ouvir aí ao lado esquerdo. Muito bem, vamos verificar agora o sistema telefônico para ver se está funcionando bem. Muito bem, todos contentes esta noite? Muito bem, fico contente por todos chegarem e terem um assento. E oxalá por esse tempo haja outros com 100 ou 200 acrescentados a esse número lá no tabernáculo. E amanhã de manhã, eles não terão um culto lá no tabernáculo por causa do florista que está decorando, por causa de um casamento que será realizado à tarde. Eles transferiram o culto de manhã para a igreja do irmão Ruddle, um dos nossos associados, que está aqui na estrada 62, e foi anunciado. E se tiver muita gente ali, nós vamos também ao irmão Junior Jackson, em Clarksville. E o motivo porque é com o irmão Ruddle é porque é próximo daqui, e achamos que vocês poderiam encontrá-lo mais facilmente. Tenho certeza que não percam os batismos amanhã. Espero que sejam adicionados, então, mais 100 ou 200. Então, amanhã à noite, gostaria de anunciar, não gosto de anunciar com muito tempo antes, mas um dia antes do culto, quero falar sobre o tema, quem é este Melquisedeque, porque é um tema ligado ao qual nós estamos vivendo nesses dias, revelações, e tem sido do ministério através das eras e quem foi essa pessoa. Creio que Deus tem resposta quanto a quem ele foi. Alguns dizem que o ministério, outros um rei, mas se houver uma pergunta, tem que haver uma resposta para essa pergunta. E não pode haver uma pergunta sem primeiro ter uma resposta. Confiamos que Deus nos dará uma bênção esta noite ao lermos a palavra. E o Billy que me disse que vocês tiveram uma ótima cooperação quanto ao sistema aqui para estacionamento, com a polícia e tudo mais. Continuem assim, espero que no futuro próximo nós possamos trazer uma tenda aqui para a cidade e colocar aqui para que possamos ficar ali por um bom tempo, talvez um reavivamento de 3 ou 4 semanas. E aqui mal conseguimos conhecer um ao outro e depois temos que dizer o nosso adeus e então vamos, partimos. Eu gostaria de vir e ficar aqui. Então, ficar aqui cada dia e noite e continuar assim, talvez alguém que tenha que ir para casa e comer um frango e tirar o leite das vacas ou fazer o que precisa e depois voltar. Eu gosto disso. Então, antes de eu sair, talvez domingo ou um desses cultos, vocês estão todos esperando, eu sei, que sobre a verdade do casamento e divórcio, que é um dos grandes problemas do dia. E tão seguro quanto estou aqui de pé, eu creio que a resposta correta está na palavra de Deus. E para isso, então eu prometi voltar e talvez outro culto aqui, quero ter um outro culto em Jeffersonville no domingo da Páscoa, para o culto da manhã e o culto da pregação, e vamos anunciar antes e procuremos alugar um auditório para sábado e domingo, talvez vir de avião, então realizar isso no sábado ou no domingo. Então tenho que verificar isso quanto ao meu itinerário para a Califórnia. Logo depois disso, eu tenho que ir para a África. Então, mantenham-se em contato e orem por nós. Agora, esta noite, quero que ponham, atrair a atenção de vocês para uma porção da palavra de Deus encontrada em Lucas, São Lucas, capítulo 4 e versículo 16, onde Jesus falou. E Jesus falou essas palavras que se cumprirá em seus ouvidos. Então, eu quero tirar daí uma conclusão. Qual é a dinâmica da palavra de Deus? Agora, todos podemos entender a mecânica, porém, necessita-se a dinâmica para que funcione. Nós podemos entender a parte da máquina mecânica do automóvel, mas é necessária dinâmica para fazer com que as rodas funcionem e se movam. Agora, Jesus havia voltado a Nazaré, onde foi criado, mas aqui adiante nas Escrituras vemos que eles disseram: nós ouvimos dizer que fizesse tal e tal coisa em Cafarnaum. Agora, deixa-nos ver aqui, tu fazeres em nós, em tua própria região. Ele disse que um profeta não tem honra a não ser fora da sua região. E ali, então, ele tinha um nome negativo, de má reputação, e que ele tinha nascido sem um pai terrestre, e que chamavam-lhe de filho ilegítimo, porque Maria tinha engravidado antes de se casar com José oficialmente, mas nós sabemos que não era assim. E a razão pela qual eu escolhi esta porção da Escritura foi por causa de, recentemente, houve uma experiência que tive em Phoenix, Arizona. Era o último dia do culto em que eu ia pregar na Convenção Internacional dos Homens e Negócios do Evangelho Completo. E nessa convenção havia um visitante conosco que era um bispo católico do... do rito caldeu, da Igreja Católica Apostólica, o reverendíssimo Juan S. Stanley, OSD. Ele é o arcebispo da zona metropolitana dos Estados Unidos na Igreja Católica. Este aqui é o seu cartão e o seu endereço. E ele estava ali como visitante com os homens de negócios cristãos. Eu havia visto ali no dia anterior, quando eu estava pregando, no sábado à noite, creio que foi, ou de manhã, no café da manhã. E, ao falar, ele continuou me olhando e eu pensei, aquele homem com certeza está discordando de tudo que estou dizendo. Eu notava que ele ficava pensativo, eu balançava a cabeça e a cabeça para baixo e ele estava inquieto. Então, no domingo, quando entrei no púlpito para pregar, eu ia pegar o meu texto sobre dores de parto, onde Jesus disse que a mulher que está para dar à luz, ela sofre dores de parto. Então, eu ia falar a esse assunto sobre dores de parto com o meu tema, e que o velho tem que desaparecer para que o novo possa tomar lugar, tal como a semente que tem que apodrecer para que a vida nova possa aparecer, e as dores de parto mexeram com o mundo na Primeira Guerra Mundial. E ela teve uma dor tremenda por causa do gás venenoso e das coisas assim que quase destruíram o mundo. Então, na Segunda Guerra Mundial, ela passou por outra dor de parto quando tiveram a bomba atômica e coisas assim. O mundo não pode suportar outra dor de parto com os foguetes, o que tem hoje em dia. Outra guerra lançará o mundo no espaço, porque o mundo, então, será livrado e a Bíblia diz que haverá uma nova terra. Com a mensagem de cada profeta, Israel recebeu dores de parto, porque esses profetas chegavam à cena depois dos teólogos e clérigos que tinham a igreja toda organizada, e quando esses profetas vinham à cena com assim diz o Senhor, sacudiam as igrejas, e ela tinha dores de parto. Por fim, teve dores de parto até dar à luz um filho do Evangelho, o qual foi a palavra mesma feito em carne. Então, a igreja, em verdade, está com dores de parto. Novamente, quanto ao nascimento do filho, o Filho de Deus que está para voltar, todos os teólogos, sistemas e denominações apodreceram, estão debaixo dos nossos pés. Assim, estamos em dores de parto. Uma mensagem de Deus sempre causa dores, mas depois de um tempo, ela dará à luz uma noiva, a qual trará Jesus Cristo, a sua noiva. Então, pensando que esse homem estava discordando tanto de mim, quando eu comecei a pregar a mensagem, abrir a Bíblia para encontrar o texto, a minha esposa havia me dado recentemente uma nova Bíblia, a minha já estava com 15 anos e estava bem estragada, as páginas saíam quando abria, então, e eu sabia exatamente onde estava cada versículo. E quando eu havia estudado, aí eu peguei a nova, porque a outra estava muito feia. Quando eu fui abrir o Evangelho de São João, onde estava a Escritura, no São João capítulo 16, quando eu comecei a procurar, o versículo não estava ali. Então, pensei, isso é estranho. Eu abri novamente, ainda não estava ali. E quem, o irmão Jack Moore, de Shreveport, Louisiana, um bom amigo meu, ele estava sentado ali, eu falei, irmão Jack, não está em São João 16? Ele disse sim. Então, este arcebispo católico, ele levantou-se do seu lugar e veio depois, chegou até mim com as suas roupas e cruz e tudo mais. E ele chegou perto de mim, ao meu lado, e disse, filho, fique firme, Deus está para se mover. Eu pensei, um arcebispo católico dizendo-me isso, que coisa. E continuou dizendo, leia do meu livro. Eu peguei a passagem que procurava, peguei o meu texto e continuei pregando. Depois, quando eu terminei, ele se levantou e disse, há uma coisa que tem que acontecer. Depois disso, a mensagem que temos ouvido, a igreja que tem de sair, que se encontra, nós temos que sair da bagunça em que estamos, ou um ou outro, uma dessas duas coisas. Eu estava a caminho, através de casa, a Tucson, e parei para comer um sanduíche, e minha esposa disse, Bill, eu nunca estive tão nervosa na vida. Está vendo como você teve dificuldade com a Bíblia? Isso não incomodou você? Deixou nervoso? Não. Estava ali em algum lugar, simplesmente estava faltando a página. Erro de impressão. E ela disse, eu pensei que comprei aquela Bíblia para você. Parecia que todos os olhos daquele auditório estavam voltados para você. E eu disse, foi, não foi culpa sua. Simplesmente não puseram aquela página. E eu peguei novamente. Mas o capítulo 16 e mais ou menos alguns centímetros do capítulo 16 e do capítulo 17 também aconteceu igualmente, e então elas estavam grudadas uma na outra. E aí eu disse, está tudo bem, foi por algum motivo, e tão claro quanto você poderia ouvir, uma voz veio a mim e me disse, ele chegou a Nazaré, onde foi criado, e entrou na sinagoga, como era o costume dele. E o sacerdote lhe deu as escrituras para ler. E ele leu no capítulo 61 de Isaías. E quando leu as escrituras, devolveu o livro ao sacerdote. O livro... E assentou-se, e todos os olhos da congregação estavam fitos nele, e as palavras preciosas procederam da sua boca, e disse, hoje se cumpriu esta escritura. Hoje se cumpriu esta escritura. Como a escritura é precisa, se você notar, em Isaías 61, de 1 a 2, é aí onde o nosso Senhor estava lendo. Agora, Isaías 61 a 2, mas no meio da metade do segundo versículo, ele parou e disse, o Espírito do Senhor é sobre mim para pregar o ano aceitável do Senhor. Aí parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Então, vemos que as Escrituras nunca falham. Sempre estão perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde ele parou ali na Escritura, porque é ali onde haveria de ser vindicado ao seu dia, em seu dia. Agora, isso foi a primeira vinda. Na segunda vinda, quando traria juízo sobre a terra, não naquele dia, mas seria o ano aceitável do Senhor. Note que o Messias... Ele estava de pé ali na plataforma, identificamos com a palavra da promessa para aquela era. Como é estranho o Messias de pé diante da congregação e observem as palavras tão preciosas que ele disse para pregar o ano aceitável. O ano aceitável, como sabemos, é relacionado ao jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros e os que tinham sido feitos prisioneiros tinham que entregar um filho ou uma filha para pagar uma dívida. E eles estavam no cativeiro e não importava quanto tempo haviam estado sob escravidão, quanto tempo eram ainda para estar, quando chegava o ano do jubileu e ouviam o som da trombeta, todo escravo, todo homem podia receber a sua liberdade e estar livre. Não era mais escravo, porém, aquele que queria permanecer como escravo, então tinha de ser levado ao templo, ficava junto à coluna e pegava uma sovela, lhe furavam a orelha, então tinha que servir a esse senhor pelo resto da vida dele. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado e o ano aceitável, o tempo do jubileu, qualquer um, sem importar a cor da pele ou denominação a qual pertence ou o que tenha estado sob pecado,
Ele podia ir livre quando ouvisse a trombeta do Evangelho de Deus. Então você estava livre. Mas se você desse as costas a essa mensagem e se negava a ouvi-la, então note que as suas orelhas eram furadas com essa sovela e isso queria dizer que você havia atravessado a linha entre a graça e o juízo e nunca mais ouviria o Evangelho. Você não iria progredir e permaneceria como escravo ao sistema ao qual se encontrava para o resto da vida, porque se negou a ouvir o ano aceitável. Agora, a outra parte, como eu disse, que não precisava ser respondida, porque esse Messias que viria é quando ele traria juízo. Agora, como que aquelas pessoas falharam em reconhecer quem ele era? Como isso passou-lhes despercebido? Como pôde ser que se foi mostrado tão claramente para eles, como e eles deixaram de ver isso? Pensem nisso. Que palavras tremendas. Hoje se cumpriu essa escritura perante os vossos olhos. Quem disse isso? O próprio Deus, que é o intérprete da sua própria palavra. Hoje se cumpriu esta escritura. O Messias, ele mesmo, de pé ali na presença daquela congregação, lendo a porção da Bíblia concernente a si mesmo e depois diz de hoje se cumpriu essa escritura. E ainda assim não entenderam isso. Que grande tragédia seria, porém aconteceu e assim tem acontecido muitas vezes. Como pode acontecer? Naturalmente, como sempre, por crer na interpretação humana da palavra. Foi o que causou isso. Os crentes daquele dia, assim chamados, estavam dando uma interpretação a respeito do que os sacerdotes diziam das Escrituras. Então, Jesus, não pertencendo a nenhuma das suas sociedades ou ordens, ele foi excomungado do meio deles. Portanto, não podiam identificá-lo no grupo deles, porque era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão única que ninguém devia ter falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus, porque ele era a identificação perfeita das Escrituras que foram escritas a respeito dele. É assim que qualquer cristão é conhecido, quando sua vida identifica as próprias coisas que o cristão deve fazer. Ele se colocou ali e disse, hoje se cumpriu esta Escritura perante os vossos olhos. Quão claro e tão claro que as pessoas entenderam mal. Mas por quê? Porque eles aceitaram a interpretação de alguma ordem de sacerdotes. A história sempre se repete e cada escritura tem um significado composto e uma revelação composta. Por exemplo, a Bíblia diz que do Egito eu chamei meu filho, referindo-se a Jesus. E se você procurar, você encontrará também, se refere a Jacó, na mesma escritura. Jesus foi seu filho maior. Jacó foi seu filho que chamou do Egito. Todos os teólogos das referências falam sobre isso, porque essa era a escritura a qual se referia. Então, ali temos uma resposta dupla. A resposta quanto ao chamamento de Jacó e a de Jesus. E assim é hoje. É porque estamos em uma bagunça tão grande que as pessoas falham em ver a verdade de Deus porque há interpretações demasiadas quanto à palavra de Deus feitas pelo homem. Deus não precisa que ninguém interprete sua palavra, ele é seu próprio intérprete. Deus disse ali no princípio, haja luz e a luz apareceu. Isso não necessita de uma interpretação. Também disse, uma virgem conceberá e concebeu. Não precisa de interpretação. A interpretação da palavra vem de Deus quando ele a vindica e prova que é desse jeito. Sua interpretação é fazer com que se cumpra. Essa é a interpretação de Deus. Porém, Nós, quando nos misturamos aos sistemas humanos, isso acontece, já não fica mais alinhada com a palavra. Porém, eu acho que isso é tão uma coisa tão tremenda, e quando você se mistura com os líderes e tudo mais, e então sempre foi assim. Mas ainda acho como deveria ter sido tão interessante que eles degradaram este homem e falharam em ver. E eles eram os que deveriam de ter reconhecido que, em primeiro lugar, que era o filho. Eles diziam que ele era um filho ilegítimo. E, para começar, não creríamos nisso. Anos depois, não creríamos nisso. Nós daríamos essa vida para o propósito de dizer que ele é filho de uma virgem. E a mesma coisa que vemos Jeová fazendo hoje, e ele morreria por as coisas que estavam falando, quando vier a marca da besta, então vocês não poderão mais pregar o evangelho. Quando a grande união das igrejas se unir e estiver tudo na ordem do mundo da igreja, você terá que selar o seu testemunho com sua própria vida quanto a isto. Você tem de crer agora que aqueles sacerdotes se levantaram para condenar, mas você diz, se eu tivesse estado lá, eu teria feito assim e assim. Mas esta é a sua era. Este é o tempo. Você diz que quando ele estivesse aqui, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o mesmo. E ele está aqui. Ele está aqui, mas em forma espiritual, porque o mundo civilizou-se e chegou a ponto de tanta instrução que agora eles não podem matá-lo, porque ele já morreu uma vez. Mas ele teve que vir em forma de carne para que pudesse sofrer pela morte do pecado, da carne. Porém, nesta forma, jamais poderia morrer, ele é o Espírito Santo. Agora, outra coisa é que ele não se unia a nenhuma organização deles. E ele não queria nada a ver com isso. E também não se uniu aos seus sacerdócios, ele não tinha nada a ver com isso. Então, e ele tentava combater o que eles haviam construído. E ele se encontrou no templo e nós chamamos de um homem manso. E ele era tinha compaixão, mas ele não é uma simpatia humana que é a compaixão. A compaixão é operar de acordo com a vontade de Deus. E ele passava pela multidão de enfermos que entrava ali perto do tanque de Betesda, e as multidões estavam ali, e que havia multidões de coxos, mancos, cegos e secos, e ele sempre tinha compaixão das pessoas, mas ele escolheu uma pessoa ali. E talvez outras pessoas tinham um problema de prostração ou de algum outro problema, e ele tinha uns 38 anos. E ele estava deitado ali numa maca, e então ele falou, queres ser curado? E o homem falou, não tenho quem me jogue na água. Quando eu chego lá, aí outro já chega na minha frente e estava debilitado. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E Jesus foi então interrogado a respeito disso. Lembra-se da escritura que diz, não é para menos que se você viesse a Jeffersonville esta noite e fizesse assim, falaria mal de você também, mas lembrem-se, ele veio fazer uma coisa, a vontade de Deus. Isso encontra-se em São João, capítulo 10, 5. Você tem resposta ali, mas Jesus disse, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo nada pode fazer, não faz coisa alguma, mas se o pai não ouvir fazer. Então, eles deveriam ter reconhecido que era aquela própria vindicação da profecia de Moisés, o Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti e teus irmãos como eu, e ele o vereis. E então, esse homem estava nessa condição havia muitos anos. Então, ele foi naquela condição, foi ao tanque, abrindo caminho entre todos, aquelas pessoas até encontrar aquela pessoa, passou por cima de coxos secos, mancos, ressecados e ainda assim. E era um homem cheio de compaixão, porque é fazer a vontade de Deus. Nós encontramos, nós verificamos então que ele não tinha nada quanto às suas organizações. Ele era desprezado e era um homem. E quando encontrou a casa de Deus, quase que tão contaminada quanto é hoje, estavam comprando e vendendo, trocando dinheiro. Ele virou as mesas, os cambistas, e tomou as cordas, fez azuag e bateu nos cambiadores e dinheiro do templo. E ele disse, aleluia, a casa de meu pai é a casa de oração, e vós haveis convertido num covil de ladrões, e com vossas tradições haveis feito anular todos os mandamentos de meu pai. Estavam tão estancados no lodo ali da sociedade da imundícia daquele dia, a ponto de que não conseguiam mais eclesiasticamente enxergar, estavam congelados e não podiam sentir as vibrações do poder do Deus Todo-Poderoso. E com razão, aquela mulher pequena tocou em sua vestidura e foi curada, e um soldado bêbado podia cuspir em seu rosto e nada. Não saía virtude. Tudo depende da maneira pela qual você se aproxima dele. Agora nós o vemos ali de pé. E as pessoas já haviam sido demonstradas pelo sacerdote. Agora ele vem aqui no sábado que vem. E quando ele vier, não ouçam a ele. Agora pode ser que vocês vejam, mas não deem atenção ao que ele disser, porque não pertence ao nosso grupo. Ele é um renegado, ele não tem cartão de companheirismo, nem papel de organização, documentos, nem nada. E o que é isso? Foi um tipo que foi renegado com um nascimento ilegítimo, concebido por uma mulher antes de se casar, e agora está com um carpinteiro e está tentando explicar para nós coisas sobrenaturais. Que sabemos que quando o Messias vier, ele virá pelos corredores celestiais, se apresentará ao nosso pontífice e falará, Caifás, aqui estou. Porém, nós vemos que não foi dessa maneira, porque não estava escrito dessa maneira na palavra. Foi uma tradução humana que fez com que eles crescem nisso. A palavra diz que ele viria como ele veio, e ali estava a palavra, e dizendo-lhes, lendo, hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. No entanto, eles não conseguiram reconhecê-lo. E tem sido como nas outras eras. Noé também, quando ele entrou na arca e a porta se fechou, Noé, ele olhou da parte superior de lá de cima e ele disse, Deus fechou a porta. E ele disse, hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Mas estava tarde demais para eles. E havia pregado por 120 anos, procurando fazer com que eles entrassem. Mas ele disse as escrituras, porque elas diziam assim, diz o Senhor, vai chover. Mas esperaram demais. Porém, Noé facilmente poderia ter dito, hoje se cumpriu essa escritura. Moisés pode também, hoje, poderia ter dito assim, hoje se cumpriu a escritura, naquele dia, quando desceu na coluna de fogo, que desceu sobre o monte Sinai. Moisés, sabem que foi um homem chamado por Deus, um profeta, e quando Deus o chamou como profeta, ele teve de ter uma experiência sobrenatural para que fosse para agir como profeta. Ele teve que encontrar-se face a face diante de Deus para falar com ele. Além disso, ninguém tinha direito de chamá-lo qualquer outra coisa, porque depois de ele ter falado face a face com Deus, ali atrás do deserto, ele havia se encontrado com Deus, e todos os ateus do mundo não conseguiriam explicar porque não tiveram essa experiência de Moisés. E não poderia dizer qualquer coisa a respeito disso, porque é a sua própria experiência. Eu estava falando com um sobrinho meu católico, e ele disse, tio, eu tenho ido para cá e para lá, noite após noite, a cultos e tal, chorando e tendo sonhos e tal.
E aconteceu, e ele foi até o altar e fez confissão e tudo mais. E eu disse: Melvin, não importa onde você vá, quantas igrejas você se una, quantas vezes, quanto você reze ou bênçãos que você receba, você tem que nascer de novo pelo Espírito de Deus, porque é a única coisa que faz o coração humano. Eu sei que hoje em dia ele tem um substituto para o novo nascimento, que é apertar a mão por o seu nome no livro. Mas isso é um dogma. Não é a verdade da Bíblia. Se fosse, então, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, teria que se ler assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o pastor saiu e deu a mão de companheirismo às pessoas. Mas não diz. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, a inauguração da igreja, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam. Assim foi feito com o Espírito Santo a primeira vez, quando ele veio, e assim tem de ser, então, agora. Ele, né, Deus, ele não muda. É nisso. Isso é um grande tropeço para as pessoas de hoje em dia. As pessoas que recebem o Espírito Santo, ele tem que vir sempre da mesma maneira que veio naquela época. A receita é Atos 2:38, ela nunca muda. É como a receita do médico contra uma enfermidade, e você leva a receita a um farmacêutico de má reputação, ele põe demais de um determinado ingrediente o medicamento fica fraco demais. Se põe demais, ele pode matar. Então tem que ser exatamente como o médico mandou. E a receita de como receber o Espírito Santo foi dada pelo próprio Simão, doutor Simão, ali no dia de Pentecostes. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a receita é a promessa que diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quantos que Deus nosso Senhor chamar. Eles rejeitaram a receita. Moisés, ele teve experiência, ele foi lá ao meio da terra e ele começou a dizer: encontrei-me com uma coluna de fogo, eu estava na sarça ardente, e ele me disse que dissesse: eu sou o que sou, vai, eu estarei contigo, tome a vara que tens na tua mão, levanta-te sobre o jeito e tudo que disser será assim. E provavelmente os sacerdotes disseram: ah, que bobagem, mas logo depois que eles viram que era verdade e que isso acontecia, então eles não podiam contradizê-lo, sabiam que Moisés era enviado de Deus. Agora, se Moisés disse que havia que o testemunho era verdade, então Deus estava obrigado a identificar e vindicar as palavras daquele homem como a verdade. É isso mesmo. Se Jesus Cristo de pé aquele dia disse: hoje se cumpriu essa escritura perante vós, então Deus estava obrigado a cumprir aquela palavra. Nós aqui esta noite dizemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está obrigado a provar que é a verdade, porque é a sua palavra. Agora, o que eles fizeram precisa de fé para crer na palavra, que é a verdade. Notem o que aconteceu. Quando Moisés tirou os israelitas do Egito e todos seguiam, os que não seguiram ficaram no Egito, porém os que seguiram Moisés, quando passaram pelo Mar Vermelho e chegaram no deserto, então Deus desceu sobre o Monte Sinai, e a coluna de fogo incendiou todo o monte ali em fogo, e a voz saiu dali, e Deus deu os 10 mandamentos. Moisés chegou ali perante as pessoas e disse: hoje se cumpriu a escritura de que eu lhes falei como seu profeta. Hoje eu digo que Deus se encontrou comigo numa sarça aí que ardia em forma de coluna de fogo e me disse: isso será por sinal. E levarás esse povo, tirarás esse lugar, e ali está Deus, a mesma coluna de fogo, como lhes disse, e lá está sobre o monte. Hoje se cumpriu esta profecia. Aqui está ele para vindicar as coisas que Deus lhes disse. O que Deus nos disse em maior número do que os homens, como Moisés, que fossem honestos, sinceros e pudessem dizer a verdade, para que assim o Deus Todo-Poderoso pudesse vindicar que sua palavra ainda é a verdade. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, porque ele prometeu fazer isso. Josué, ele poderia ter dito a mesma coisa. Ai, quando ele foi para Cádiz Barnea,
tinham viajado de tão longe no deserto e estavam duvidando que a terra era como Deus havia prometido, mas Deus tinha dito que era uma terra boa e que fluía leite e mel dela. Josué e Caleb foram os únicos dois que creram. Os outros 10, eles foram embora. Mas eles tiveram a evidência. Eles tinham um cacho de uvas que podia ser, que só podia ser carregado por 2 homens fortes. Josué pôde, naquela época, dizer: hoje se cumpriu essa escritura, aqui está a evidência de que é uma terra boa. Claro. Aí está a evidência de que é uma boa terra. De onde vocês poderiam conseguir isso? No Egito? Não poderiam achar isso. Mas hoje se cumpriu essa escritura. E pode ter também, quando ele profetizou nos muros de Jericó, então eles tinham que rodeá-la durante 7 vezes, durante 7 dias. E quando rodearam a última vez, os muros caíram. Josué poderia ter ficado ali e dito: hoje, o que me disse há várias semanas o capitão supremo dos exércitos de Jeová, que aconteceria dessa maneira, e hoje se cumpriu essa escritura. As paredes da cidade haviam caído, tomemos a cidade e ela nos pertence. Hoje se cumpriu esta escritura. Quão maravilhoso são as coisas quando são as coisas dadas por Deus, pelas coisas certas. Agora, naquela ocasião, quando Israel esteve ali, ao lado do rio, prontos para possuir a terra, perguntaram: como vamos fazer? Era o mês de abril, quanta inundação e a neve estava congelando tudo na Judéia. Parecia que Deus era o general muito mal treinado para trazer o povo ao rio Jordão, mas no mês de abril. E muitas vezes ele está ali, sentado. Mas por que que um cristão estaria ali nesta condição? Às vezes, Deus permite que as coisas fiquem tão escuras que você não consegue ver nada, nem para um lado, nem para o outro. Então, ele vem e provém o escape para você. Hoje se cumpriu essa escritura como ele prometeu. Ele prometeu que aqueles homens hebraicos caminhassem até o forno ardente e disseram: nosso Deus pode nos livrar desta fornalha ardente e não nos renderemos à tua estátua. Então eles poderiam ter dito: hoje se cumpriu essa escritura. Quando Daniel saiu da cova dos leões, poderia ter dito a mesma coisa. João Batista, depois de 400 anos, os ensinamentos eclesiásticos, com razão, às vezes as igrejas estavam contra. Aí ele apareceu no Rio Jordão e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Isaías, o sacerdote, aquele dia em Phoenix, ele me disse: filho, você não terminou a mensagem. Eu disse: não fale nada. Você quer me dizer que os pentecostais não creem nisso? Não. Eu vejo aquele sacerdote católico, eu creio. Aí eu fiquei: não comente nada. Aí ele disse: glória a Deus, eu vejo. E de repente começou a falar em línguas e deu interpretação daquela mesma coisa e do que o sacerdote estava falando ali na plataforma. Esse culto se tornou bem agitado e seguiram falando na convenção do irmão Oral Roberts, na semana seguinte, de como aquele sacerdote esteve na plataforma, do Espírito Santo revelou para uma mulher, eu creio que sua irmã, e que estava acontecendo ali na plataforma e revelou o que estávamos falando. Que estávamos falando. A hora em que estamos vivendo, hoje se cumpriu esta escritura. Hoje, a luz do entardecer chegou e nós não podemos passar sem notar. Notem que João disse que nesse dia eu sou a voz de que clama no deserto, como disse o profeta Isaías: preparei o caminho do Senhor. Eles não entenderam e indagaram. Tu és Cristo? Ele disse: não sou Cristo, nem sou digno de desatar a correia das suas sandálias, mas ele está aqui em algum lugar, porque ele tinha certeza de que ele estaria ali em seu dia, porque Deus lhe havia dito que ele apresentaria o Messias. Um dia um jovem veio caminhando por ali, onde estava João, e ele disse, quando ele viu, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus, hoje se cumpriu essa escritura perante vós. Com certeza, no dia de Pentecostes, como Pedro falou ali, a escritura de Joel 2:28, as pessoas estavam rindo, os cristãos, porque podiam falar em várias línguas ali, estavam falando alguma outra coisa, a Bíblia. Ali a Bíblia diz que eles eram línguas repartidas.
e disseram: ah, tá vendo? Eles estão bêbados, olhem para eles. E estão todos desordenados, Pedro disse. Ele se colocou de pé com os 11 e ele levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, mas é como foi falado pelo profeta Joel, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Hoje se cumpriu essa escritura, com certeza. Lutero, bem a tempo. Wesley, bem a tempo. Pentecostes, bem a tempo. Nada disso esteve fora de ordem. Agora, peço que considerem a era e a hora em que estamos vivendo atualmente, juntamente com a palavra prometida para hoje. Foi como nas eras passadas, os homens de Deus podiam dizer: hoje se cumpriu esta escritura. Hoje é esta escritura. O que prometeu essa escritura para esse dia? O que está prometido? Onde estamos? Em que hora estamos vivendo? Seu relógio está 3 minutos para meia-noite. Todo o mundo está em grande temor e a igreja está vivendo em imundice. Ninguém sabe onde está, onde se encontra. E que horas são? A escritura para hoje? A condição da igreja hoje, o mundo, a política, nosso sistema mundial está tão podre quanto possa ser. Agora, eu não sou político, sou cristão, não tenho interesse em falar de sistema político, simplesmente estou dizendo que estão podres de ambos os lados. Eu votei uma vez, votei por Cristo. Agora, o diabo votou contra mim. Cristo votou a meu favor. Agora, o resultado depende para quem eu voto. E estou feliz por ter votado em Cristo. Deixe que o mundo diga o que queira. No entanto, ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele provará isso, com certeza. Agora, veja a nossa nação, a delinquência juvenil. Nossa democracia grande foi formada quando se formou a Declaração da Independência, com aqueles homens valentes do passado que tivemos, então, formado uma nação forte. Mas hoje a nação está apodrecendo, desmoronando. E estão os impostos sobre o povo para mandar o dinheiro para todo mundo contra a amizade de seus inimigos. E logo eles atiram isso diante de nós. Nós vimos guerra mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e depois haverá a Terceira. Nação estará contra nação, reino contra reino e todas essas coisas aconteceriam. Mas agora vamos considerar isto. Muito bem, agora notem que aumentará a investigação científica. Meu avô, ia ver minha avó em carro de bois. Porém, hoje é num jato, e que eles saem até do espaço, em órbita. Quando falou essas coisas, Daniel, no capítulo 12, 4, a fim do tempo da ciência se multiplicará no fim. Vamos, então, agora estamos... As condições do mundo, as condições científicas e agora as condições do nosso sistema educacional. Não adianta tentar negar isso, porque eu tenho os recortes do jornal aqui ensinando sexo em nossas escolas, estimulando a que os jovens tenham relações sexuais entre si para saber como conviver depois e não... Ah, sim, senhor. E que tal os ministros? Hoje, um recorte do jornal Los Angeles, Califórnia, onde um grupo de ministros batistas presbiterianos e outros que se reuniram em um grupo com um grupo homossexuais para praticarem a mesma homossexualidade e disseram que estavam procurando ganhá-los para Deus, quando isso é imundice da hora, quando são sodomita. E a polícia os prendeu. Agora, eu vejo o aumento da homossexualidade, desse ano houve um aumento de 20 ou 30% sobre o ano passado. Um homem vivendo com um homem, exatamente como era em Sodoma, delinquência juvenil. Mas em que hora estamos? Hoje se cumpriu esta escritura. O mundo religioso, a igreja, o que chamam de igreja, está em Laodiceia. Como nos diz a Bíblia, a escritura, hoje eles deixaram
deixaram as coisas entrarem, a maneira que as mulheres estão se vestindo, é uma coisa horrorosa. Muitos estão casados duas ou três vezes e ocupando postos de diáconos e tudo mais. Eles deixaram as coisas entrar e agora vem os concílios. Hoje tem os melhores edifícios, 50 milhões de dólares ex-pentecostais. 25 anos atrás, eles estavam na esquina ali tocando o tamborim. E a escritura diz, rico sou e estou enriquecido como a rainha. De nada temos falta. Ele não sabe que é desgraçado e miserável, pobre, sua cega e nua. E hoje se cumpriu esta escritura perante os vossos olhos. Amém. Amém? Quer dizer, assim seja. Não estou dizendo amém para mim mesmo, mas, e que isso quer dizer a verdade? Hoje se cumpriu essa escritura. A igreja pentecostal está numa contenção laodiceana. Todos saltam, gritam enquanto tocam a música, mas quando para a música, com toda aquela loucura e música cristã, quando isso para, a glória deles se esvai. Se fosse verdadeiro louvor a Deus, não haveria suficiente poder no mundo para pará-los. Quando as bênçãos em verdade vêm de Deus, não precisa de música para animá-la, mas do Espírito de Deus descendo no indivíduo. É assim, mas isso esqueceram, isso, as coisas se falarem em línguas como evidência inicial. Eu já vi bruxas falarem, diabos falarem línguas. O Espírito Santo é a palavra de Deus que se identifica aceitando essa palavra. Fora isso, não pode ser o Espírito Santo. Espírito Santo não nega nenhuma só palavra da Bíblia. Então, se é assim, não pode ser o Espírito Santo. Essa é a evidência. Note outro sinal. Os judeus estão em sua própria terra, formando sua própria nação. Eles têm o seu próprio exército e tudo mais. Mas lá estão lá de volta na nação deles. Hoje se cumpriu esta escritura. Os judeus de volta lá em sua terra. Mateus 24 está se cumprindo. O mundo inteiro está em corrupção, nação contra nação, terremotos em todas as partes e coisas mais. Desastres por todos os lugares. Hoje se cumpriu esta escritura. Agora, descobrimos a condição do mundo e vemos onde se encontra a igreja denominacional e organizada. E por que é o seguinte, nós vemos que hoje essas promessas se cumpriram. Agora, mas também neste dia também deverá aparecer uma super semente real de Abraão. É isso mesmo, será uma noiva real para o filho real prometido. Como disse ontem à noite, não será uma semente natural, mas espiritual. Aparecerá uma noiva espiritual que será a semente real da fé real, do filho real de Abraão. É para ela aparecer nesses últimos dias em cena. Como foi a promessa dada a elas, conforme Malaquias 4, deve aparecer uma mensagem que sacudirá o coração das pessoas para convertê-las de volta à fé dos pais apostólicos. Deverá aparecer um em cena no poder de Elias, um que entrará em cena como um homem do deserto e trará uma mensagem para levá-los de volta à palavra. Essa é a hora em que estamos vivendo. Agora pergunto aqui, as pessoas aqui em Jefferson viu em 1933 o que aconteceu com a luz sobrenatural que passou quando eu estava batizando 500 pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo e eu tinha 24 anos. Jefferson viu o que disse a voz que procedeu daquela luz ali na rua Spring, quando o jornal de Louisville escreveu um artigo ali sobre isso, que chegou até o Canadá e o Dr. Leveio recortou do jornal em 1933. Eu estava batizando a 17ª pessoa quando desceu uma luz do céu brilhando ali com uma estrela. Então a voz disse, assim como João Batista foi enviado para anunciar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem anunciará sua segunda vinda a todo mundo. Hoje se cumpriu esta escritura. a congregação grandemente se regozija e louva a Deus. Deus prometeu isso. O que aconteceu hoje está indo pelo mundo. E quando Deus desceu aquele dia, quando eu era ainda rapazinho, ele me falou daquela árvore, da coluna de fogo, o que aconteceu ali na Utica Pike, na granja do Sr. Watson, e que estava carregando água do poço a um alambique. Você sabe que isso é verdade. E ele disse, nunca fumes, bebas, nem desonra teu corpo, porque tenho uma obra para ti quando tiveres mais idade. E eu testifico que isso é verdade, que eu presenciei. Logo Deus tal fez com Moisés, falou perante a congregação, disse, isso é verdade. Hoje se cumpriu esta escritura em nosso meio. Note o que aconteceu com todo o discernimento da imposição das mãos, os segredos do coração. Hoje se cumpriu essa escritura. Perante os nossos olhos, isso foi essa foi a promessa que foi feita. E note que todas essas promessas foram cumpridas, vindicadas pelo próprio Deus da promessa. E lá em Washington, D.C., lá tem a fotografia do anjo do Senhor que o George J. Lacey, diretor da divisão de documentos e impressões digitais do FBI do governo norte-americano, examinou em Houston, Texas, e disse que este é o único ser sobrenatural que foi fotografado em todo o mundo. E ele deve ser, porque ele é o homem de maior autoridade nisso em todo o mundo. Agora, note, está ali como uma verdade, a mesma coluna de fogo que guiou Israel no deserto, e agora estamos vendo a mesma presença que saiu lá no Egito. Quem é? Hoje se cumpriu esta escritura. Conhecemos a mensagem que foi enviada. Veja a visão lá em Tucson, faz 3 anos. Eu estava ali na rua da frente da minha casa, que ali que havia transcorrido 5 anos, que ele havia dito que no mesmo dia, quando os operários da cidade fixarem um poste na frente aqui da entrada, vá para o oeste, as pessoas ali sabem que é verdade. No dia que o Sr. Goin veio e fincou o poste, ele disse, a minha esposa, tem algum significado nisso? E ela falou, o que é? Entrei no quarto e ao esquadrinhar a minha caderneta, ali encontrei, então, no dia seguinte, às 10 da manhã, o anjo do Senhor desceu e me disse, vá a Tucson, você estará ao noroeste de Tucson, quando virão 7 anjos e isso vai tremer toda a terra e ali será dito. Você se lembra que eu disse isso? Há homens sentados aqui nesta noite que estavam presentes ali quando aconteceu e o anjo disse que os 7 selos dos mistérios escondidos da Bíblia seriam abertos para cumprir Apocalipse 10 e que na mensagem do 7º anjo essas coisas aconteceriam. Hoje se cumpriu esta escritura perante os nossos olhos. Hoje se cumpriu esta escritura. No ano passado, no mesmo lugar, o Sr. Wood e eu estávamos subindo ali o monte. Ele estava falando sobre a esposa dele estar doente. O Espírito Santo veio e disse, pega uma pedrinha e jogue-a no ar. Quando ela cair na terra, diga assim, diz o Senhor. Haverá o juízo que cairá sobre a terra. Diga a ele que verá a mão de Deus. E dentro de algumas horas, eu disse ao irmão Wood, que está conosco hoje, e no dia seguinte, o Senhor desceu um torvelinho na presença de uns 15 irmãos e cortou a copa das árvores e do monte e cortou as pedras por ali em estrondos. Esse juízo está rumo à costa ocidental em 2 dias do Alasca. Por pouco se afundou sobre a superfície. Desde então, havia tremores do juízo de Deus contra essa cortina espiritual. Tudo ao longo desta costa ocidental desse país, há uma cortina de ferro, uma cortina de bambu e uma cortina de pecado. A civilização sempre acompanhou o sol, assim como foi com o Evangelho. Tudo tem que vir do leste para o oeste, agora tem chegado, chegou a costa oeste e não vai avançar mais. Se avançar mais, entrará no leste, no ocidente. O profeta disse, virá um dia em que não poderá dizer que é nem dia nem noite, será um dia horrível, com muita chuva e névoa, haverá luz, no entanto, haverá luz no tempo de entardecer. E hoje se cumpriu essa escritura. O mesmo sol que nasce no ocidente é o que se põe no oriente. E o mesmo S-O-N, que é o filho que veio na primeira vez do leste, se vindicou como Deus manifesta em carne, e é o mesmo filho de Deus aqui no hemisfério ocidental que está se edificando a igreja nesta noite, como mesmo ontem, hoje eternamente. A luz do entardecer do filho chegou. Irmão, a luz do entardecer chegou. A luz do entardecer chegou. Viajando com o sol. Assim é o evangelho. Assim segue o sol. E agora está na costa oeste. Se ir mais, ele estará no oeste. Que com suas costas para a tenda. Agora, vocês vão se lembrar apenas de quantos dias que antes dessa ocasião o nome de Abraão era Abrão e o nome de Sarai, de Sara era Sarai. Abraão quer dizer pais das nações. Agora note bem e nós veremos a cena da hora em que estamos vivendo, porque Jesus nos disse que nós veríamos essas condições e a semente real concernente a ela, e veríamos o que deveríamos ver. Agora, este homem disse: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Então ele disse: está na tenda às tuas costas. Agora, como ele sabia que o nome dele era Abraão? Como ele sabia que o nome dela era S-A-R-A? Abraão, onde está a tua mulher, Sara? Então ele disse: eu, nome, por nome pessoal, eu vou te visitar, segundo a promessa, tua esposa terá um menino, e isso vai acontecer. E Sara, na tenda, as costas dele estavam ouvindo e escondidas, riu consigo mesma, e eu, velha como estou, eu terei deleite com meu senhor, e também ele, já sendo velho de 100 anos. Isso não acontece há muitos anos. Então, o homem que estava sentado ali comendo e bebendo, como qualquer homem normal, tinha poeira do caminho sobre a roupa e seus pés, e Abraão lavou os pés, Deus mesmo, olhou e disse: por que Sara riu quando eu disse isso? Ele podia discernir os pensamentos de Sara que estava atrás dele, está certo? E quanto à semente real de Abraão que veio à terra, qual foi o sinal que ele mostrou? O sinal do filho do homem. Um dia, Simão veio perante ele e André, e disse, Jesus disse: seu nome é Simão, o filho de Jonas, e isso converteu na hora. Felipe foi, trouxe Natanael e disse: vem ver esse homem que eu encontrei, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael respondeu: um momentinho, então espera aí que você saia daquele fanatismo. Ele respondeu: tá, vem e vê. E quando ele viu Felipe, ele disse: eis um Israel, está sendo Natanael. Ele disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael então perguntou e falou, ele falou: Rabi, quando me conheceste? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, quando estava debaixo da árvore, eu te vi. Natanael disse: Rabi, tu és filho de Deus, o rei de Israel. Quando aquela mulher samaritana estava com aquela condição imoral que água do poço lá, e a mulher disse: não é costumeiro que um judeu converse com uma mulher assim. Mas ele disse: dá-me de beber, mulher. E ele falou: não é o mas as mulheres que vêm aqui para tirar água. E ele disse: vá pegar o teu marido e traga o teu marido aqui. Ela disse: não tenho marido. E ele disse: é verdade, você teve 5 e com quem estás agora não é teu. E ela disse: Senhor, percebo que és profeta. Sabemos que quando vier o Messias, ele declarará essas coisas. Jesus disse: eu o sou. Isso, então, assim ela foi correndo à cidade e disse: vinde ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, por acaso não é o Cristo? Agora ele fez isso diante de judeus e samaritanos, porém nunca diante de gentios. Agora nós, gentios, éramos selvagens naqueles dias. Assim será quando ele estiver revelando a si mesmo como filho do homem. Amém. Veja a igreja com o Filho de Deus, veja o dia escuro, veja as profecias. Não é uma coisa estranha, nossos visitantes estão então sentados ali como se estivessem em Sodoma. Nós já admitimos isso, três deles, um ficou com Abraão e todos ali começaram, então um ficou com Abraão, o resto foi para Sodoma, está certo? É Abraão. Mudou, teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão. Nenhuma época na história da igreja do mundo houve um evangelista que tivesse o seu nome terminado em H-A-M até hoje, como Billy Graham, tá certo? G-R-A-H-A-M, seis letras, A-B-R-A-H-A-M, sete letras, mas G-R-A-H-A-M são seis letras. O que é o mundo, veja, agora isso é o que saiu, que está proclamando hoje a mensagem, os mensageiros do céu. Há um homem na terra agora que, com arrependimento, pregou tão claramente como Billy Graham. Nunca aconteceu isso internacionalmente, um homem, ou Billy Sunday e assim por diante, aqui nos Estados Unidos, mas Billy Graham, que é conhecido mundialmente, está vendo o que está chamando, eles estão chamando de Sodoma. E o que está acompanhando ali de perto a igreja pentecostal, Oral Roberts. E agora, e a respeito do grupo eleito, que tipo de sinal eles têm, que eles são, é para ver? O que eles têm para ter? O que estão para ter? Aleluia! Haverá luz no tempo do entardecer. Hoje, esta escritura se cumpriu. Hoje, a promessa de Deus se cumpriu. Nós sabemos que isso é verdade. Ele está aqui esta noite, como ele estava então. E agora, para pregar, se você pregar qualquer coisa que seja a verdade de Deus, então Deus está obrigado a vindicar isso. É verdade? Agora, se for assim, que Deus, que escreveu a palavra, que ele que fez essa profecia, que Deus, que é Deus da palavra, venha então prove que ele ainda é Deus. Como Elias foi até a montanha observando Eliseu, então observando Elias, ele disse: eu quero porção dobrada. E o manto então de Elias caiu sobre Eliseu e ele foi. E ele bateu na água e disse: onde está o Deus de Elias? E se abriu. A mesma coisa aconteceu. E o mesmo evangelho, com o mesmo poder, mesmo filho do homem que era ontem, é hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8. Vocês creem? Então eu lhes pergunto: eu não posso ser ele, mas ele está aqui. Somos apenas um instrumento. Alguns de vocês aqui que estão doentes e aflitos, que Deus agora, eu posso me humilhar. E se eu puder humilhar o suficiente e pedir a Deus, não, acho que não demos cartões de oração aqui. Há pessoas doentes aqui na igreja, mas orem. Vocês sabem que eu sou um total estranho para muitos. Vocês aqui que me conhecem de Jeffersonville, não quero pessoas de Jeffersonville para fazer isso, mas veja Deus ainda se revelar. Veja que ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquela mulher, como aquela mulher fez, ela passou ali e crê neste homem. Ele a tocou na borda da sua vestimenta e ela foi curada. Por causa da fé dela naquele dia, a Escritura se cumpriu. Ele toca o coração dos que são dos feridos.
E aí, ele disse: quem me tocou? Ele não disse isso simplesmente para dizer, ele disse porque era verdade. E ele disse: quem me tocou? E diretamente olhou para ali e viu aquela mulher que estava ali, de pé, então, com o problema que ela tinha de sangramento, e que esse problema acabou. E Jesus é. Isso foi Jesus de ontem. E ele é assim hoje. Vocês creem nisso? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus conhece vocês. Mas você tem uma dor do seu lado que te incomoda. Nós somos desconhecidos um para o outro. Eu não conheço esse homem que está aqui no canto. Este jovem, ele também está com um problema de garganta. Está está orando a respeito de alguma coisa. Você tem algumas coisas que tem que resolver. Isso mesmo. Uhum. Você crê que Deus sabe quem você é? Você é o reverendo, o Sr. Smith. E agora você pode ir curado. Vá fazer a sua reunião. E esse problema da garganta não mais se incomodará. Quem te tocou? Esse homem que está sentado lá atrás, sofrendo. Ele tem um tumor no seu, seu lado esquerdo. Ele não é daqui. Ele trabalha em mina. E eu sou total desconhecido para você, não é certo? Então, se for isso, aperte a mão. O tumor aqui, no seu pulmão esquerdo, você precisa de uma operação imediata, não está certo? Mas você não é daqui, você é de fora, você é de Virgínia, é isso? Crê que Deus sabe quem você é, o Sr. Mitchell? Vai para casa e fique curado. Jesus Cristo o cura. Pergunte a esse homem, nunca ouvi em minha vida, né? Hoje, esta escritura. Aqui está uma senhora sentada aqui atrás de mim, como Sara, que estava na tenda, ela estava orando quanto à sua filha. Fique de pé. A filha não está aqui, ela está distante, a filha. E foi a mesma coisa quando uma mulher chegou a Jesus e estava incomodada com os diabos, com demônios. Ela disse, mas ela não está aqui. Você é da Carolina do Norte. Crê nisso? Isso é verdade. Assim, senhora Orders, pode ir para casa. Se você crer de todo o coração, você encontrará sua filha quando Jesus a tocou. Hoje, você cumpriu esta escritura. O sinal de Sodoma, o sinal da super semente, o sinal da natural da igreja. Hoje, você cumpriu essa escritura no meio de vocês. Vocês creem? Então aceite-o agora como salvador e curador. Fique de pé e diga: eu aceito minha cura, eu aceito como salvador, eu aceito como rei. E cada um fique de pé. Hoje, ouçam, amigos. Ele leu a escritura. E ele pegou e entregou a Bíblia de volta para o sacerdote e disse: os olhos de vocês todos estão sobre ele. E ele olhou para eles e disse: hoje, esta escritura se cumpriu. Eu li a escritura com mais de uma dúzia ou mais evidências que estamos vivendo neste dia, que a geração que verá Jesus Cristo retornar à terra. E eu digo esta noite novamente que essa escritura hoje se cumpriu diante da vossa vista. Vocês em Tucson, na Califórnia, Nova York, todos na ligação de telefone, hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. E que nos alegremos, pois as bodas do Cordeiro está próxima e a noiva está se aprontando. Levantemos as mãos e demos a ele glória. Deus abençoe.